Ciao, benvenuta, benvenuto al nostro momento di chiacchierare, la nostra aula di dialogo. Molto bene, hoje a gente está voltando com a Valentina. Ela não aparecia aí já faz algumas unidades, né? E aí ela tá dando as caras aqui de volta e a gente vai ver o que aconteceu com ela e para onde ela foi. Muito bem, né? Aqui no título da nossa aula a gente vê o seguinte: a Valentina dizendo: Sono brasiliana, ma ho radici italiane. Então a gente vai começar a descobrir algumas coisas a mais aí sobre a Valentina. Acho que muita gente vai conseguir se identificar com esse tema, né? Sono brasiliana, ma ho radici italiane. Eu sou brasileira, mas tenho raízes italianas. Como a gente sabe, a migração italiana aqui no Brasil foi bastante significativa, então tem muitas pessoas com uma influência aí italiana na família, né? Então vamos ver o que ela tem a falar sobre isso. Allora, cominciamo con la nostra sfida. Então vamos começar com o nosso desafio. Eu vou colocar o áudio duas vezes para você e eu já volto.
Pronto? Casa Segnatempi Corsatto, come possiamo esserle utili?
Pronto? Buongiorno, il mio nome è Valentina Corsatto. Molto piacere.
Il piacere è nostro, signora. Corsatto ha detto di chiamarsi?
Sì, infatti, è proprio per questo che vi ho chiamato.
Mi racconti tutto, sono molto curioso.
Qui a Torino ho scoperto la Segnatempi Corsatto. Io sono brasiliana, ma ho antenati italiani che sono immigrati in Brasile da diverse generazioni.
Che storia, Valentina! Io mi chiamo Giuseppe Corsatto. In effetti alcuni Corsatto sono immigrati in America del Sud all'inizio del Novecento, ma si sono perse le loro tracce. Possiamo darci del tu?
Diamoci pure del tu, Giuseppe.
Valentina, vorrei invitarti a visitare l'azienda qui a Napoli, così ci conosciamo meglio.
Volentieri. Che ne dici se arrivo mercoledì? Solo un attimo che prendo carta e penna.
Mercoledì mi sembra perfetto. Vengo a prenderti. Arrivi in treno o in aereo?
Credo che prenderò il treno. Grazie, Giuseppe. È molto gentile da parte tua.
Segnati il mio numero, Valentina. Più 39 347 520 0529. Pronto? Casa Segnatempi Corsatto, come possiamo esserle utili?
Pronto? Buongiorno, il mio nome è Valentina Corsatto. Molto piacere.
Il piacere è nostro, signora. Corsatto ha detto di chiamarsi?
Sì, infatti, è proprio per questo che vi ho chiamato.
Mi racconti tutto, sono molto curioso.
Qui a Torino ho scoperto la Segnatempi Corsatto. Io sono brasiliana, ma ho antenati italiani che sono immigrati in Brasile da diverse generazioni.
Che storia, Valentina! Io mi chiamo Giuseppe Corsatto. In effetti alcuni Corsatto sono immigrati in America del Sud all'inizio del Novecento, ma si sono perse le loro tracce. Possiamo darci del tu?
Diamoci pure del tu, Giuseppe.
Valentina, vorrei invitarti a visitare l'azienda qui a Napoli, così ci conosciamo meglio.
Volentieri. Che ne dici se arrivo mercoledì? Solo un attimo che prendo carta e penna.
Mercoledì mi sembra perfetto. Vengo a prenderti. Arrivi in treno o in aereo?
Credo che prenderò il treno. Grazie, Giuseppe. È molto gentile da parte tua.
Segnati il mio numero, Valentina. Più 39 347 520 0529.
Benissimo, e aí, conseguiu entender qual é a relação da Valentina com a Itália? O que que ela conta dessas raízes italianas? Vamos dar uma olhada aqui, começando com a nossa ponte, analisando as nossas frases do diálogo. A nossa primeira frase é: Pronto, casa segnatempi corsatto. Como possiamo esserle utili? Então aqui a gente tem uma conversa no telefone, né? A Valentina ligou para casa segnatempi Corsatto, que a gente já tinha visto quando a Valentina foi comprar um relógio dessa marca, né? La Casa Segnatempi Corsatto. Muito bem, e agora ela decidiu ligar porque descobriu que é o mesmo sobrenome que o dela. Então, aqui, quando ela liga para a sede da marca, né, da empresa, alguém responde e diz pronto, né? Que é o que a gente diz quando atende o telefone. Pronto. E aí, aqui, normal, né? Ele vai falar o nome da empresa, né? Casa Segnatempi Corsatto. Perfeito. Então aqui seria o nosso alô, né? Aí ele diz o nome da empresa. Casa Segnatempi Corsatto. Ok? Come possiamo esserle utili? Molto interessante questa domanda, molto interessante essa pergunta aqui. Por quê? Ele tá falando no plural, ele tá falando no nós. Por quê? Porque ele está falando em nome da empresa toda, né? Então não é ali quando eu atendo o telefone e digo, oi, aqui é a Clara. Então ele está falando em nome de toda a empresa e por isso que ele fala no nós aqui no plural. Então ficou como podemos ajudar, ok? Mas literalmente essa frase quer dizer o quê? É serle útil, ser útil. Como nós podemos ser útil? Esse le aqui é a senhora, né? Então seria essere. Então, ser úteis, na verdade no plural aqui, né? Úteis à senhora, né? Literalmente quer dizer isso. Mas a gente vai traduzir aqui como podemos ajudar, ok? Perfeito. Então, lembrando aqui que a conversa já começa muito formal, porque são pessoas que não se conhecem, então tem esse tom de formalidade, porque ela ligou para a empresa, enfim, eles vão tratar o cliente com bastante respeito, e aí vão usar o lei, d'accordo? Vediamo cosa risponde Valentina. Valentina diz pronto, também, né, rispondendo ali, pronto, buongiorno. Anche lei è molto formale, ela também é bastante formal. Il mio nome è Valentina Corsatto. Molto piacere, ok? Então aqui ela já se apresenta e já fala o nome e sobrenome para ali mostrar, né, que o sobrenome dela é igual ao sobrenome da empresa. Então, Valentina Corsatto, molto piacere. Então aqui, né, ela também falou: alô, bom dia. Meu nome é Valentina Corsatto. Valentina Corsatto. Attenzione alla pronuncia in italiano. Corsatto. Muito prazer, muito piacere, muito prazer. Nessa situação de extrema formalidade, ela também poderia ter dito, ao invés de molto piacere, poderia ter dito molto lieta. Molto lieta é a mesma coisa, um sinônimo de molto piacere, só que aqui é ainda mais formal. E isso é no feminino. Então, se fosse um homem falando, se apresentando, né, nessa situação de muita formalidade, poderia dizer molto lieto, d'accordo? Bene, vediamo che cosa risponde lui, che egli risponde, né? Ele diz: il piacere è nostro, signora. Então, muito cordial aqui, muito atencioso, perché tá falando com um cliente, né? Il piacere è nostro, signora. Corsatto ha detto di chiamarsi. Então, ele ficou curioso, aqui ele tá demonstrando, né, curiosidade pelo sobrenome dela, que é o mesmo da empresa. Então, il piacere nostro, signora. Corsatto ha detto di chiamarsi. Então, il piacere nostro, o prazer é nosso, signora. Por enquanto, aqui a gente tá vendo ainda essa formalidade extrema, né? Eles estão usando o lei o tempo todo, signora, esserle, estão sendo bem formais. E aqui, daqui a pouco, a gente vai ver a chave onde isso muda. E aqui no ha detto, também sempre usando lei. E aí, né? Então ele pergunta: Corsatto disse que se chama, né? A senhora se chama. A senhora disse que se chama Corsatto? Seria, né? Mais literalmente assim, né? Então, disse que se chama, ok? Chiamarsi. Chiamarsi. Esse si aqui tem a ver sempre com lei, né? Lei si chiama, então chiamarsi. Se fosse com o tu, seria tu ti chiami, come ti chiami? E aí a Valentina responde. Valentina risponde: sì, infatti, è proprio per questo che vi ho chiamato. Sì, infatti. E sì, infatti, aqui literalmente a gente poderia traduzir como de fato, né? Sim, de fato, eu me chamo assim. Mas vamos traduzir aqui como sim, exatamente, porque tem essa função, esse infatti aqui na frase, de confirmar, né, de reafirmar. É bastante usado esse infatti dessa forma no italiano, ok? Então, sì, infatti, sim, exato, né? Exatamente. É proprio per questo, é justamente por isso, o proprio aqui também tem essa função de reafirmar, né? Então, é bem por isso que eu liguei. Né? Seria um pouco nesse sentido, é bem por isso, de reafirmar aqui. É proprio per questo, então é justamente por isso que eu liguei para vocês. Então, esse vi ho chiamato aqui tá muito legal, porque é a mesma coisa que falar ho chiamato voi, ok? Ho chiamato voi, mas aqui a diferença é o quê? Que se eu quero colocar esse voi antes do verbo, aí a gente precisa usar esse pronome, que aqui nesse caso é o vi, ok? Io vi ho chiamato, eu liguei para vocês. Se fosse com tu, io ti ho chiamato, ok? Então é mais comum no italiano a gente usar esse pronome aqui do voi antes do verbo do que depois, como a gente faz aqui no português, né? Eu liguei para vocês, d'accordo? Perfetto. Allora, vediamo la prossima frase. E lui risponde allora. Então ele responde: mi racconti tutto. Muito legal, aqui a gente tem o verbo raccontare, che è contare. Então mi conti tu, raccontami tutto. Mi racconti tutto, aqui sempre usando o lei. Então mi conti tudo, né? Perfetto. E aí ele diz, ele adiciona: sono molto curioso. E aqui o verbo essere com o sentido de estar, né? Então estou muito curioso, estou bastante curioso. Aqui ele está muito curioso porque ligou uma pessoa falando que tem o mesmo sobrenome e está interessada. E ligou justamente por isso, né? Está interessada justamente por isso, porque eles têm o mesmo sobrenome. Então, de repente, a Valentina aí encontrou algum parente distante, né? Ecco che qua dice, e aí ela começa a explicar, né? Qui a Torino ho scoperto l'assegnatempi corsatto. Vamos ver frase por frase aqui. Qui a Torino ho scoperto l'assegnatempi corsatto. Então ela ainda tá em Torino, né? A gente tem essa informação que ela, Valentina, continua em Torino e diz aqui em Torino, né? Vamos chamar as cidades italianas pelos nomes delas em italiano. Então aqui em Torino, descobri, ho scoperto, descobri a marca, né? A marca ou a empresa Segnatempi Corsatto. Aqui, passato prossimo, ho scoperto, né? Então a gente veio aqui, scoprire, verbo scoprire, e aí com ausiliare avere, ok? Perfetto, io sono brasiliana, e aí ela continua, né? Ma ho antenati italiani. Io sono brasiliana, ma ho antenati italiani. O que isso quer dizer, né? Que eu sou brasileira, mas eu tenho ancestrais italianos. Io sono, então, eu sou brasileira, mas tenho ancestrais italianos. Esse é também é o meu caso, esse também é o seu? Me conta aqui nos comentários, quero saber depois. Io sono brasiliana, ma ho antenati italiani. Então é assim que a gente vai falar para falar das nossas origens italianas aí, né? E aqui ela tá falando dos seus antepassados e começa a explicar um pouco a história deles. E ela diz que sono emigrati in Brasile. Então, que sono emigrati in Brasile da diverse generazioni. E aqui ela usa o verbo emigrare porque ela está falando desses italianos. Então, emigrare, assim como no português, emigrare é sair de um país. E imigrar é entrar em um país, entrar em um outro país, né? Então, os italianos emigraram da Itália para o Brasil. E se você sai do Brasil para morar em outro lugar, você vai imigrar para um outro país. Aqui está essa diferença. Então, entrar em um país. Então a gente pode dizer aqui que os italianos, né? I miei antenati italiani, né? Ela tá falando aqui dos antepassados italianos dela, que emigraram também, vamos dizer assim, emigraram para o Brasil há algumas gerações. Aqui no Brasil, principalmente a imigração italiana aconteceu ali entre 1880 até 1915, 20, assim, a grande imigração italiana ocorreu nesse período. Mas depois, claro, os italianos nunca pararam, né? Essa relação entre o Brasil e a Itália nunca realmente parou. Mas o grande período das grandes migrações italianas foi mais ou menos nessa época. Então, aqui, por isso que ela tá falando, né? De muitas gerações, né? Da diverse generazioni, né? Diversas, né? Há algumas gerações, va bene? Bene, então a Valentina se abriu aqui, contou a história dela, né? A relação dela com a Itália e dos antepassados italianos. E aí, a pessoa que tá falando com ela, que até agora a gente não sabe o nome dele, responde: Que história, Valentina? Io mi chiamo Giuseppe. Aí agora ele se apresenta. Vamos ver aqui, parte por parte, o que que o Giuseppe vai falar, né? Que história, Valentina? Io mi chiamo Giuseppe Corsatto. Olha lá. Então, talvez ela realmente tenha descoberto aí um parente, né? Lontano, como diciamo in italiano, um parente longe aí. Então, Che storia! É meio que uma gíria que a gente usa em italiano para dizer que massa, nossa, que história, que coisa legal. Então não é no sentido da história, mas mais no sentido aqui de gíria mesmo. Então, que massa, Valentina. Io mi chiamo Giuseppe Corsatto. Então, io mi chiamo, agora ele se apresenta, né? Giuseppe Corsatto, ok? Perfetto. E aí, o que que ele continua dizendo aqui? In effetti, alcuni Corsatto sono emigrati in America del Sud all'inizio del Novecento. Então, a história tá casando aqui, tá combinando. Então, in effetti, alcuni Corsatto sono emigrati in America del Sud all'inizio del Novecento. Perfetto, então, in effetti, aqui é um outro jeito de dizer realmente, de confirmar também, né? Então, in effetti, realmente, de fato, realmente, alguns Corsatto, então, o que ele quer dizer aqui? Algumas pessoas da família Corsatto emigraram, né? Foram para a América do Sul, emigraram para a América do Sul no começo do século XX. Começo, no início, né? Começo do século XX. Bem, aqui a gente tem duas coisas super interessantes nessa frase. A primeira é América del Sud, que a gente também poderia encontrar como América del Sud. Também a gente pode encontrar como Sud América. E aí o que que acontece aqui? Acontece a junção do som, né? Do D de Sud e do A de América. Então a gente vai falar como se fosse uma palavra só, Sudamérica. É um pouco mais comum do que América del Sul até. Então a gente pode ouvir as duas formas, mas Sudamérica na linguagem mais coloquial é um pouco mais usada. Depois a gente tem outra coisa super interessante aqui que é il Novecento. Na Itália, claro que a gente também tem a terminologia, né, de falar sobre séculos, como o século XX, o século XXI, mas quando a gente está falando e isso é uma coisa bem específica, de 1200, opa, 1200 do ano, né? De 1200 até o ano de 1900, geralmente a gente não fala século XIX, século XVIII, mas a gente vai falar o 800, o 900. Então tem que tomar cuidado porque o 900 é o século XX, o 800 é o século XIX. Então tá sempre um a menos, né? Então, aqui, lembrando aqui, Novecento, il Novecento, a gente vai chamar, né? Século XX, il Novecento, d'accordo? E aí, se eu estiver falando de um ano, né, de um século antes de 1200, do ano 1200, aí sim a gente pode falar l'undicesimo secolo, nono secolo, l'ottavo secolo e assim por diante, d'accordo? Bom, vamos ver o que que ele continuou falando aqui sobre esses Corsatto che emigrarono para o Brasil, então. Ele continua dizendo: "Ma si sono perse le loro tracce." Então, alguns Corsatto realmente foram para o Brasil, ma si sono perse le loro tracce. Ok? E aqui quer dizer: "Mas seus rastros foram perdidos." Então, tracce aqui é o plural de traccia, que é um rastro, né? Então, ou pode ser faixa também. Mas aqui, né, eles perdemos os rastros deles, não sabemos, nunca mais a família teve contato com esse pessoal que emigrou, ok? Então, ma si sono persi, mas seus rastros, le loro tracce, foram perdidos. E aí, agora que eles descobriram, né, que tem essa coisa em comum, tá um assim, muito interessado no outro aqui, ele pergunta uma coisa muito legal, muito importante da gente saber. Possiamo darci del tu? O que que é isso? O que que é essa frase aqui que quer dizer? Podemos nos tratar por você. Então, essa frase é o que vai acontecer quando a gente está numa conversa formal, então usando o lei, né? Tendo uma conversa ali bem formal um com o outro. E aí, em algum momento, a conversa não precisa ser mais formal, porque a gente está indo para uma conversa mais descontraída ou vendo que vamos criar uma certa intimidade. Então ele pergunta se a gente pode se dar, né? A gente usa o verbo dar, dare del tu aqui, dar de tu, dar de você. Em italiano, então eu posso te tratar por você, né? Então é a mesma coisa se você tá falando com alguém, chamando de senhor e de senhora, e a pessoa fala, não, por favor, não precisa falar, né? Não precisa me chamar de senhor ou de senhora. Então seria esse caso aqui. Então, importante saber dessa frase. Possiamo darti del tu, ok? Ou também, a gente pode, aqui foi uma pergunta, se a gente quiser só fazer uma afirmação, a gente pode dizer, dammi del tu. Tá? Aqui não seria uma pergunta, seria só uma afirmação, né? Uma ordem, na verdade, né? Dammi del tu, um comando. Dammi del tu, não precisa me tratar por senhor, não precisa me tratar por lei, ok? Perfetto, vamos ver o que a Valentina risponde in questa situazione. Bene, então aqui a Valentina responde, diamoci pure del tu, Giuseppe. Diamoci pure del tu. Giuseppe, eles já estão aqui numa super intimidade. E aí, esse diamoci pure del tu, que a gente vai traduzir dessa forma. Claro, podemos nos tratar por você. Mas esse pure, literalmente essa frase aqui, significa nos damos mesmo por você, né? Ou de você. É, esse pure aqui tem sentido de mesmo. Ah, vamos nos tratar de tu mesmo. Seria meio nesse sentido, ok? Esse pure tem um pouco essa função do mesmo, nesse sentido de reafirmar aquilo que foi dito anteriormente, né? Porque ela tá concordando com ele, né? Não, claro, vamos se tratar por tu mesmo. É nesse sentido. Então, claro, vamos ou podemos nos tratar por tu. Ou você, né? Por você. Lembrando aqui, sempre o nosso você informal, né? Giuseppe. E aí vamos ver o que o Giuseppe responde, né? Ele diz, Valentina, vorrei invitarti a visitare l'azienda qui a Napoli. Então ele faz um convite para Valentina. Vorrei, a gente já viu vorrei em outras situações, é o que a gente faz para fazer pedidos, né? E ele está sendo aqui, ele não está sendo formal, mas ele está sendo bem educado, né? Vorrei, gostaria, né? Nosso gostaria, invitarti a visitare l'azienda qui a Napoli. Nossa, que legal! Imagina se você encontra alguém na Itália que tem o seu sobrenome e você sabe que essa pessoa pode ser algum parente distante e a pessoa te convida ainda para ir visitá-la. Isso é muito legal. A Valentina acho que foi sortuda aqui, né? Valentina, vorrei invitarti a visitare l'azienda qui a Napoli. Então, eu gostaria, né, Valentina, de convidá-la, convidar quem? Você, né? Convidá-la para visitar a empresa aqui. Então, azienda, empresa. Azienda, empresa, ok? Algumas pessoas confundem azienda com fazenda, porque tem aí alguma coisa parecida, mas azienda é sempre empresa, ok? Então, visitar a empresa aqui a Nápoles, em Nápoles. Que é Nápoles, mas vamos adotar aqui as cidades italianas em italiano. E aí ele continua, né? Così ci conosciamo meglio. Assim nos conhecemos melhor, né? Assim podemos nos conhecer melhor. E ele tá super interessado aqui porque eles podem realmente ter aí uma relação de parentesco, por mais distante que seja, né? Mas, ou às vezes nem tão distante assim, né? Quem sabe? Vamos ver o que a Valentina responde. Então, ele fez um convite dizendo vorrei invitarti a visitare l'azienda qui a Napoli. A gente descobre que essa azienda, essa empresa, é de Napoli, ok? E é interessante porque a maioria da imigração aqui no Brasil, na verdade, não é nem dessa região de Napoli, mas da região do Vêneto, que é lá no norte da Itália. É a grande maioria, mas também temos exceções, né? Bom, vamos ver o que a Valentina respondeu. Então, ela diz, volentieri, essa é uma palavra muito legal, volentieri, é o que a gente responde toda vez que você quer muito, você quer concordar bastante, né? Porque você realmente quer fazer aquilo que te convidaram para fazer. Então, vamos no cinema amanhã? Volentieri. Andiamo a cena? Vamos sair para jantar? Volentieri, ok? Que a gente pode traduzir com prazer, né? Com muito prazer, ok? Então, é uma palavrinha aí bem coringa pra gente ficar sabendo toda vez que você quiser responder, assim, de um jeito diferente, né? Não só com sim ou com não, algum convite. Perfeito. E aí, ela diz, che ne dici se arrivo mercoledì? Aqui também é uma uma maneira de perguntar o que que você acha. Que ne dici? Então a gente aprende isso aqui como uma expressãozinha, ok? Então, que ne dici? Lá no futuro a gente vai ver o que que significa esse ne sozinho. Mas aqui a gente aprende com uma expressãozinha toda junta aqui, como uma maneira de perguntar o que uma pessoa pensa, o que uma pessoa acha, ok? Bom, che ne dici se arrivo mercoledì? Ok, então, o que você acha se eu chegar, se arrivo quarta-feira, né? Mercoledì. Perfetto. Solo un attimo che prendo carta e penna. E aí ela continua, né? Então, já estão ali combinando, marcando para quando se encontrar, aonde, endereço e não sei o quê. E ela foi pegar um papel e caneta. Então, solo un attimo. Isso também é uma expressão super italiana, dizer un attimo. Un attimo, literalmente, é um breve instante, mas é uma palavra que a gente usa muito na língua falada para dizer só um pouquinho, né? Então, espera um instantinho. Solo un attimo, che prendo carta e penna. Então, só um minutinho, só um instantinho, só um minutinho que eu vou pegar. Então, que prendo, aqui a gente tá vendo sempre aquela situação do presente, né? Pra falar de algo assim, de algo que está para acontecer, né? Num futuro bem próximo. Então, que eu vou pegar papel, carta e penna. Atenção aqui na pronúncia delle doppie N. Então, carta e penna. Penna, ok? Papel e caneta. Perfetto. E aí, vamos ver o que, que o Giuseppe diz. Então, a Valentina perguntou o que, que ele acha se ela chegar na quarta-feira, e ele diz, mercoledì, que é a quarta, mi sembra perfetto. Então, mercoledì mi sembra perfetto, ok? Então, quarta-feira mi parece perfeito, mi sembra, mi parece, ok? Quarta, mi parece perfeito. Então, aqui já tá tudo combinado, né? E aí ele diz, né? Ele adiciona, ele diz mais. Vengo a prenderti. Ele tá se oferecendo para ir buscá-la. Então, ele diz, vengo a prenderti. Vengo aqui é do verbo venir. Então, literalmente, a gente poderia traduzir com eu venho te buscar, né? Por que que é eu venho? Porque sou eu que vou até você, ok? Então, em italiano, é mais comum a gente falar assim do que vado, do que vou te buscar, ok? Com o verbo venire. Então, vengo a prenderti. Arrivi in treno o in aereo? Arrivi in treno o in aereo. Então, aqui não importa se ela vai chegar no aeroporto ou na estação de trem, já tá decidido que ele vai buscá-la, né? Então, eu vou te buscar. Vou te buscar. Arrivi, aqui a gente vai traduzir como você vai chegar, porque aqui a gente está falando de um plano futuro, que vai acontecer aí daqui a alguns dias, mas a gente vê aqui que a gente está usando o presente, né? Então, você chega de trem ou você chega de avião, né? Então, você vai chegar de trem ou de avião. In aereo, in treno, in aereo, ok? Avião. E aí a Valentina diz o quê? Credo che prenderò il treno. Credo che prenderò il treno. Grazie, Giuseppe. È molto gentile da parte tua. È molto gentile da parte tua. Então, ela aceita o convite, aceita que ele vai buscá-la e também agradece. Então, grazie, Giuseppe. È molto gentile da parte tua. Então, eu acho, né, credo, acredito... Acho que vou pegar, o que pegarei, aqui a gente tem o prenderò, que é o futuro, né? Credo que prenderò, acho que vou pegar o trem, ok? Obrigada, Giuseppe, então aqui o nosso grazie, ela agradece. É muito gentil, né? Muito gentil da sua parte. A gente já viu que o gentile, né, em italiano é bastante usado nesse sentido, quando a gente está agradecendo alguém, né? Ah, isso é o que você está fazendo, é muito gentil, é muito legal da sua parte fazer isso, ok? Então, muito, muito gentile. Perfeito, então o que a gente viu até agora? Que a Valentina ligou para a Senha Tempi Corsato para ver o que eles tinham em comum, né? Já que eles têm o mesmo sobrenome. E aí descobriu que realmente o Giuseppe teve alguns familiares que emigraram para o Brasil. E aí ele convida a Valentina para visitar a empresa em Nápoles. E ela aceita o convite, diz que vai de trem e aí ele diz que vai buscá-la. E aí agora eles estão finalizando aqui a conversa, dizendo, ele dizendo para ela, então já que, né, já que você vem, então marca aí meu número pessoal pra gente poder combinar depois, enfim, quando ela estiver chegando ou algo assim. Então, segnati il mio numero, ele diz, Valentina, segnati, segnare é o verbo marcar, segnati, marque, né, anote, il mio numero, número, Valentina. Aí ele diz até, já que ele, ela fala que é brasileira, até o código da Itália, que é o 39, né, più 39. E aí o número de celular dele é 347-5200-529, ok? Então, muito bem, então anote, anota aí meu número. Então, ele fala, ele dá o número aqui. Agora, vamos ver como é que a gente fala esses números italianos. Então, é legal a gente saber que mais 39 é o número, o código da Itália, né? Então, todo número lá vai ter esse código mais 39, como aqui no Brasil é o mais 55. Outra coisa legal de saber sobre os números lá da Itália é que os números de celular sempre vão começar com 3. E aí, geralmente, a gente diz os primeiros 3 números. Então, a gente vai dizer 347, ou também é como um 348, ou 339... E aí a gente diz primeiro os 3 e depois de 2 em 2 também é mais comum. Então, seria 347-5200-529. Esse é o jeito mais comum de se passar o número, ok? Perfeito. Então, vamos lá. A gente tem o 3, 4, 7, 5, 2, 0, que é o zero, depois o 5, 2 e 9, ok? Então, questo è il numero di Giuseppe. Perfetto, allora, questo è stato il nostro dialogo, ora andiamo al nostro grande salto e rileggiamo le nostre frasi. Perfetto, então a conversa começou no telefone, quando o Giuseppe attende e diz pronto, casa segnatempi corsato, come possiamo esserle utili? Allo, casa segnatempi corsato, come possiamo aiutare? Pronto, buongiorno, il mio nome è Valentina Corsato, molto piacere. Allo, buongiorno, il mio nome è Valentina Corsato, molto piacere. Il piacere è nostro, signora. Corsato ha detto di chiamarsi? Il piacere è un nostro, signora. Corsato, disse che si chiama? Sì, infatti, è proprio per questo che vi ho chiamato. Sì, esattamente, è giustamente per questo che io liguei per voi. Mi racconti tutto? Sono molto curioso. Mi conti tutto? Sto molto curioso. Qui a Torino ho scoperto la segnatempi corsato. Qui in Turin scoprì a impresa segnatempi corsato. Io sono brasiliana, ma ho antenati italiani che sono emigrati in Brasile da diverse generazioni. Io sono brasileira, ma tenho ancestrais italianos che emigraram para o Brasil algumas gerações. Che storia, Valentina! Io mi chiamo Giuseppe Corsato. Che massa, Valentina! Io mi chiamo Giuseppe Corsato. In effetti, alcuni Corsato sono emigrati in America del Sud all'inizio del Novecento. Di fatto, alcuni Corsato emigrarono per America del Sud no começo del secolo XX. Ma si sono perse le loro tracce. Possiamo darci del tu? Ma i seus rastros foram perdidos. Podemos nos tratar por você? Diamoci pure del tu, Giuseppe! Claro, podemos nos tratar por você, Giuseppe. Valentina, vorrei invitarti a visitare l'azienda qui a Napoli, così ci conosciamo meglio. Valentina, gostaria di convidá-la para visitar a empresa aqui in Napoli. Assim, podemos nos conhecer melhor. Volentieri, che ne dici se arrivo mercoledì? Solo un attimo che prendo carta e penna. Com prazer, o que você acha se eu chegar na quarta-feira? Só um minutinho que eu vou pegar papel e caneta. Mercoledì mi sembra perfetto, vengo a prenderti. Arrivi in treno o in aereo? Quarta-feira mi pare perfetto, vou te buscar. Você vai chegar de trem ou de avião? Credo che prenderò il treno. Grazie, Giuseppe, è molto gentile da parte tua. Acho que vou pegar o trem. Obrigada, Giuseppe, muito gentil da sua parte. Segnati il mio numero, Valentina. Più 39-347-5200-529. Anoti meu número, Valentina. Mais 39-347-5200-529. Perfetto, ragazzi! Siamo arrivati alla fine! A gente chegou no final E agora chegou a hora da mágica. Então lembre-se de fazer a sua prática no Memorization Hack e noi ci vediamo alla prossima lezione. Ciao, un caro saluto!
Pronto? Casa Segnatempi Corsatto, come possiamo esserle utili?
Pronto? Buongiorno, il mio nome è Valentina Corsatto. Molto piacere.
Il piacere è nostro, signora. Corsatto ha detto di chiamarsi?
Sì, infatti. È proprio per questo che vi ho chiamato.
Mi racconti tutto, sono molto curioso.
Qui a Torino ho scoperto la Segnatempi Corsatto. Io sono brasiliana, ma ho antenati italiani che sono emigrati in Brasile da diverse generazioni.
Che storia, Valentina! Io mi chiamo Giuseppe Corsatto. In effetti alcuni Corsatto sono emigrati in America del Sud all'inizio del Novecento, ma si sono perse le loro tracce. Possiamo darci del tu?
Diamoci pure del tu, Giuseppe!
Valentina, vorrei invitarti a visitare l'azienda qui a Napoli, così ci conosciamo meglio.
Volentieri! Che ne dici se arrivo mercoledì? Solo un attimo che prendo carta e penna.
Mercoledì mi sembra perfetto. Vengo a prenderti. Arrivi in treno o in aereo?
Credo che prenderò il treno. Grazie, Giuseppe. È molto gentile da parte tua.
Segnati il mio numero, Valentina. +39 347 520 0529.